בעזרת השם, דף כ"ט, תלמוד יבמות. בעיבינו זאת דף כ"ט, אבל נובו שיעור, נובו משנה תמבין, סתם דף כ"ח עמוד ב', נמישנה לפני עוד הפאז'נה. שלושה אחים, שניים מהם נשואים שתי אחיות. Um caso que parece familiar, mas vai ter diferença sim para nós. Três irmãos casados, dois deles casados com duas irmãs. Temos Reuven, Shimon e Levi, irmãos par de pai. E Reuven é casado com Rachel, Shimon é casado com Leá. E daí? Uma outra situação. Ou Reuven é casado com certa mulher, Shimon é casado com a filha dessa mulher, de um outro casamento. Ou, por exemplo, Reuven é casado com certa mulher, Shimon é casado com a neta dela, por parte da filha dela. Ou Reuven é casado com certa mulher, Shimon é casado com a neta dela, pelo filho dela. O que acontece aqui? Reuven e Shimon faleceram sem filhos. Sobrou Levi. Levi não pode fazer Ibum com nenhuma delas. Por quê? Porque elas são parentes. Até agora vimos muito a Lahad Yahotz Kukatu. Em resumo, a Lahad Yahotz Kukatu é proibido casar com a irmã da Evamá, que está vinculada a ele para fazer o Ibum. É proibido. Aqui temos outros parentes, a mesma Lahad. É proibido casar com Krovat Skukatu, com a parente da Skuká, da Evamá, que está vinculada a ele para fazer o Ibum. Tem a Ziká esse vínculo. Essa é a proibida da Lahad. Ver a Bishimon poter. A Bishimon fala algo diferente. Shimon fala que nenhuma dessas situações nem precisa da Halitza. Nem precisa da Halitza, por quê? Porque elas são parentes. Vamos ver na primeira fonte disso. Não vimos até agora a opinião de Rabbi Shimon. Então agora sempre falamos, temos a Chotz Kukato, tem que fazer a Halitza. Fala Rabbi Shimon, nem precisa da Halitza. Então, um caso familiar, digamos que temos duas irmãs, Rachel e Leá. Porém, Rachel é sogra de Levi, uma parente proibida para Levi, e o castigo é um castigo de caret, ela não está vinculada a Levi. Então Levi pode se casar com Leá, a irmã dela. Leá não é a Rotskukató, não é a irmã da Evamá de Levi, porque a sogra dele não é a Evamá, dele não está vinculada a ele. E Surmitzal e Surkudushá, se a proibição é uma proibição rabínica ou a proibição da Torá, que não tem o castigo de caret, Rotsot Veromitiamut. Uma vez que pela Torá a pessoa poderia fazer o Ibum, com certeza, se é proibição, a proibição rabínica pela Torá, a pessoa poderia fazer o Ibum. Mesmo que a proibição é uma proibição pela Torá, mesmo assim, pela Torá, a pessoa poderia fazer o Ibum, porque a sedo relotase, vem a mitzvah do Ibum, rejeita uma proibição Torá. Uma proibição comum, né? Eu tenho um castigo de caret, pela Torá será permitido. Caso clássico de suco do chá, como vimos alguns da Pima antes, o Kohen Gadol não pode se casar com uma viúva. O que acontece se tem a situação do Ibum agora? Pela Torá, ele poderia casar com ela, porque vem a mitzvah do Ibum, a mitzvah AC, mitzvah ativa, rejeita essa proibição. Então essa alaha é uma alaha familiar para nós. Fala agora, Tânia fala para a Tânia, Bishimon poter bestem mina halitzau mina Ibum. Bishimon fala que se temos uma parente da Evamá, uma Chotz Kukató, ou a mãe da Evamá, é proibido casar com nenhuma delas, com certeza, e a pessoa está isenta da Halitza também. Por quê? Xerema, porque falou o posto de Ishaela, Rotal, Adotika, Halitzro. Não se case com a irmã de sua esposa. Isso que o posto fala literalmente. Porém, a continuação é Lotika, Halitzro. Nem com a ação Tzarot. Vexaxa, Nasu, Tzarot, Zule, Zuluele, Halekuhila, Filo, Beachat, Me'en. Fala Bishimon, Salaham, Alachada, Torah. Fala Bishimon, a Torah proíbe a pessoa de se casar com a Chotz Kukató ou com outra parente da Yevamá. Uma vez que essa proibição, então volta a proibição original de se casar com a irmã da, a esposa do irmão dele. Quando, por exemplo, o irmão dele falece tendo filhos, é proibido casar com a esposa dele pela Torá, o castigo é um castigo de careta. É a mesma coisa aqui. Temos a Chotz Kukató. Temos aqui duas Yevamot que são irmãs. A proibição de se casar com elas, a proibição de a Chotz Kukató, porém essa proibição acorda a proibição original de se casar com quem? Com a esposa do irmão. A proibição que tem o castigo de caret não tem nem a mitzvah da Halitza. Aí Tanakama discute. Tanakama sustenta que essa proibição de Achotz Kukató é uma proibição rabínica e tem que fazer a Halitza. Continua na Haita, Hatmen. A Mishnah fala, se, por exemplo, Rahel era sogra de Levi, e Leá, irmã dela, está também vinculada a Levi, então Levi pode fazer Ibum com Leá, irmã dela. Por quê? Porque Rahel é proibida para Levi, uma proibição da Torá que tem o castigo de careta. Hatulam ali Hainuach. Pergunta, mas já sabemos da Mishnah, da Mishnah anterior, que já vimos explicitamente essa halakha. Rabbi Shimon, Itzrich. A novidade é por causa de Rabbi Shimon. O que? Saca da Tehamin, eu poderia pensar, o Ivra Amar Rabbi Shimon, Shteach, Eot Lohot, Totemamit Yavmot. Uma vez que Rabbi Shimon sustenta, temos duas irmãs, que são Yavamot. Não faz nem a Halitza, nem faz o Ibum. Ligzoi Mishim, Shteach, Eot de Alma. Poderia pensar que mesmo que uma delas é parente proibida para Levi, como a sogra dele, ou a ex-nora dele, outra parente que vimos na primeira Mishnah da Maserhe, poderia pensar que talvez os reis proibiram para a lei rabínica Levi de se casar com a irmã dela, com Leá. Por quê? Porque talvez as pessoas vão pensar, ah, se Levi se casou com Leá, irmã de Rahel, que era um tzarot, era um yevamot de Levi, deve ser que não existe a proibição de Achot Sugató. Kamashmala, se fala Mishnah aqui não. É um receio muito, muito distante. Os rabinos não dificultaram essa alaha, permitiram o Levi de se casar com Leá. Pergunta com relação a Isur Mitzvah. Mishnah traz também que se Rahel é proibida para Levi, uma proibição rabínica. A proibição rabínica seria como Shniot de Rabbanan. Shniot são aquelas parentes distantes, como a avó materna da pessoa. A avó materna dele se casou com o irmão paterno dele, não é a avó materna do irmão dele. São irmãos só por parte de pai. E esse irmão falece sem filhos. E agora o quê? Temos uma Yevamah, Rahel, que é proibida para Levi, rabínica para Levi. Tem a irmã dela, que é permitida para Levi. Então a Mishnah diz que tem que fazer a Halitza para as duas. Pergunta na Behama, Rabbi Shimon, Shteach, Hayot Locholtzot, Velo Mitiamot. Rabbi Shimon fala diferente. Qual é o mecanismo da Mishnah? Uma vez que pela Torá, a avó materna dele estaria assim, vinculada ao Ibum, porque pela Torá a pessoa poderia casar com a avó dele, só pela lei Rabbi que ele está proibido. Então, uma vez que pela Torá existe esse vínculo do Ibum, então elas são sim Achot Sugató. A pessoa não pode se casar nem com a avó materna dele, com certeza, nem com a irmã, porque são Achot Sugató. São irmãs, irmã da Yevamah. Pergunta do Merverhama, Rabbi Shimon, porém, como pode ser que essa é a opinião também de Rabbi Shimon? Rabbi Shimon fala, Shteach Hayot Lohot Sot Velo Mitiamot. Rabbi Shimon sustenta que se temos a Achot Sugató, nem se faz da Halitza, aqui também é a Achot Sugató. Pela Torá, as duas são vinculadas ao Ibum, Rahel e Leá. Então, estão a Achot Sugató. E daí que Rahel é proibida para Levi, rabínica para Levi, por isso tem que fazer a Halitza para as duas. Se conforme Rabbi Shimon, a Achot Sugató nem tem que fazer a Halitza, que é a mesma coisa. Pela Torá, seria a Achot Sugató. Vamos dizer, Rabbi Shimon, Isur Mitzvah de Alma, o motivo é para uma cerca rabínica. Vamos falar que tem que fazer a Halitza para essa Isur Mitzvah, essa mulher que é proibida para Levi, a proibição rabínica, a avó dele, por exemplo, outra parente distante, tem que fazer a Halitza para ela. Por quê? Porque as pessoas não pensem que, em geral, quando a pessoa tem uma Yevamah, que é Isur Mitzvah, proibida pela lei rabínica, para que as pessoas não pensem que nem tem que fazer a Halitza, tem que fazer a Halitza. O motivo que não teria que fazer a Halitza é por quê? Porque a Achot Sugató, Rahel era casada com Reuven, Leá era casada com Shimon, Reuven e Shimon faleceram sem filhos, Rahel e Leá estão vinculadas a Levi, porém Rahel é a avó materna de Levi. Então qual o motivo que Levi não tem que fazer a Halitza para Rahel? Não é porque a avó materna dele, é porque a Achot Sugató, porque a irmã de Leá, ela é a Yevamah de Levi. Pessoas não pensem que o motivo que não tem que fazer a Halitza para Rahel é por causa da proibição rabínica. Vamos falar que é a mesma coisa em outras situações, falando que aqui tem que fazer a Halitza. Porque as pessoas saibam que, em geral, em Sur Mitzvah, a pessoa tem que fazer a Halitza sim. A proibição é uma proibição só rabínica. E pela Torá deveria fazer também o Ibum. Não faz o Ibum pela lei rabínica, mas faz a Halitza. Uma Hatenach I. Dá para entender por que Rahel tem que passar pela Halitza. Por causa dessa cerca rabínica, Chotama e Kalemela, porém, porque Leá tem que passar pela Halitza? Leá é a Achot Sugató, irmã de Rahel, a Magzerá, a Chotama, e o Shumlata de Dida. O motivo que Rahim falou que tem que fazer a Halitza para Leá é para que as pessoas pensem, entendam que tem que fazer a Halitza também para as duas, para Rahel também. Isso que é importante é que Rahel faça a Halitza. Pergunta na Verhaga Beirvar ou Gazrina, com relação a uma parente da pessoa proibida pela Torá, que tem um castigo de carete. Por exemplo, a sogra de Levi, Não falamos que tem que fazer a Halitza para a Rahel. Então por que não? Vamos falar que tem que fazer a Halitza para a Rahel. Ou seja, o motivo que deveria fazer a Halitza para a Rahel, por que seria? Porque as pessoas saberem quando tem uma proibição rabínica, você tem que fazer a Halitza. Ou seja, a Gemara perguntou que se você tem esse receio que as pessoas não vão fazer a Halitza numa situação de proibição rabínica, por que você não fala que tem que fazer a Halitza numa situação que tem a proibição pela Torá, que tem o castigo de Karet? Fala a Gemara respondendo, com relação a essa alahada aparente proibida pela Torá com o castigo de Karet, as pessoas sabem dessa alahada já. Vekala Itla e todos também comentam essa situação, aconteceu que Levi tem a Yevamá dele, a parente dele, as pessoas comentam sobre isso, vão saber que não se faz a Halitza para a sogra dele, por exemplo, a esnora, o que seja, porque todos sabem que tem o castigo de Karet para se casar com ela, e vão saber a diferença numa situação de proibição rabínica que tem que fazer a Halitza. Confiamos nas pessoas com relação a isso, não tem que fazer a Halitza na situação do Karet. Começamos uma nova Mishnah. Shlosha achim shnaim nesuim shtei achel. Temos três irmãos. Dois deles casados com duas irmãs. Mesmo caso. Ve'echad mufne. O terceiro irmão é solteiro. Então temos Reuven, Shimon e Levi. Reuven casou com Rachel. Shimon casou com Leá. E Levi é solteiro. O que aconteceu depois? Metechad ibalea achayot. Um dos irmãos, digamos, Reuven faleceu sem filhos. E Rachel entrou na situação de Ibum. O Halitza, Vassaba Mufne Ma'amar. O que fez Levi, o terceiro irmão? Ele fez uma Ma'amar, que é uma Ma'amar, deu uma aliança para ela, como uma aliança de noivado, ou de casamento, e ou deu um documento para ela, um documento de casamento para ela. E pela Torá, se você faz o Ibum com a relação matrimonial, ele deu a aliança como se estivesse noivando com uma mulher, o Kiddushin. Ve'achakachmet Ahiv Hasheni. Depois Shimon faleceu sem filhos. Shimon é casado com Leá, irmã de Rahel. O que se faz aqui? Bom, a questão é, será que existe a proibição de Achotz Kukato? Se Levi não tivesse feito o Ma'amar, dado essa aliança para ela, ou documento de casamento, então com certeza as duas estariam proibidas. Por quê? Achotz Kukato, cada uma é irmã de uma Yevamá de Levi. Então fala aqui, a Mishnah, Beit Shammai, fala Beit Shammai, Ishto imo ve'alazu tetze mishum achot isha. Fala Beit Shammai, o Ma'amar tem certa força de falar que Rachel é mais comprometida para Levi do que Leá, é parcialmente já comprometida para Levi, então Rachel é a principal Yevamá de Levi, Leá é considerado irmã da esposa de Levi. Então, mesmo que ele não fez o Ibum com Rahel ainda, porém, depois que deu essa aliança, ela está parcialmente comprometida para ele. Depois veio Leá, entrou na situação, Leá não proíbe Rahel por ser Achotz Kukato. Rahel já é parcialmente comprometida para Levi e está protegido. E conforme, aparentemente, Beit Shammai nem tem que fazer a Halitza. Vamos ver na nossa Gemara que não é tão simples assim. Aparentemente, conforme Beit Shammai, uma vez que Leá é a Rotishto, é a irmã da esposa de Levi, não tem que fazer nem a Halitza. O Betirel me fala Betirel, Motzet Ishto Begeto Bechalitza, Ve'eshed Achiv Bechalitza. Aqui Betirel dificulta muito mais a Alaha. Fala Betirel, o Ma'amar não significa nada com relação a essa Alaha. Rachel é proibida para Levi por a Rotskuato e também Leá. Mesmo que tenha o Ma'amar, não adianta. Essa aliança, esse documento do casamento não adianta. Pela Torá, ou tem o Ibum ou não tem nada, fala Betirel. Ou tem a relação do Ibum ou não. Fala aqui, Betirel, uma alahá interessante. Como ele vai se divorciar de Rahel, tem que dar o divórcio e tem que fazer a Halitza. Uma vez que ele fez uma Amar, falou os Rahamim, você fez algo que parece um casamento, deu o divórcio para ela, deu o documento do Get para ela. E fora isso, tem que fazer a Halitza, porque ela ainda é sua Yevamá, não é sua esposa. Tem a Zika, esse vínculo que possibilitaria o Ibum para cancelar esse vínculo. Tem que fazer a Halitza, dá o divórcio e faz a Halitza. Veshtahir Behalitza e Leá só passa pela Halitza. Como a Rotskubatô normal. Zui Shamru, sobre isso falam as pessoas, os Rahamim. Oilo Alishto, Oilo Aleshtahir. Coitado de Levi pela Purahel, a esposa dele do Ma'amar. E coitado dele por causa de Leá, as duas são proibidas para ele. Fala Nazu e Lema Utema. O que a gente está falando? Esse é o caso que as pessoas falam coitado dele por causa da esposa, coitado dele por causa da esposa do irmão dele. Levi é o tema. O que isso veio falar aqui, diferenciar? Esse é o caso, não outro caso parecido. Qual seria o outro caso? Levi é o terrar de Rabi Yeshua. Veio diferenciar entre... Falar que ela é como Rabi Yeshua. O que falou Rabi Yeshua? A situação é que temos dois irmãos. Temos Reuven e Shimon. Reuven é casado com Rahel. Shimon é casado com Leá. E Rahel e Leá são irmãs. Porém, Rahel tem mais do que Bat Mitzvah. Tem mais do que 12 anos de idade. E Leá tem menos do que Bat Mitzvah. E esse casamento que Leá tem com Shimon é um casamento rabino. Não foi o pai dela que casou ela com Shimon. Foi a mãe dela ou a irmã dela. Ela era órfã de pai. Ela só, você está casada com Shimon pela lei rabínica. Pela Torá não está casada. Uma repercussão disso, ela pode falar, eu quero fazer o Mi'un. Eu quero me separar de Shimon, não gosto mais dele. E não precisa nem do divórcio. Porque a situação... do caso de Rabi Yeshua é que Reuven falece sem filhos e agora Rahel está vinculada a Shimon para fazer o Ibum, porém Rahel e Leá são irmãs. O que Shimon faz? Fala Rabi Yeshua que Shimon tem que se divorciar das duas, uma vez que pela Torá ele não está casado com Leá, então Leá está proibida para Shimon por Achot Sukkotó, irmã de Rahel, e Rahel é sim Evamah de Shimon pela Torá, está vinculado a ele pela Torá, e não pode se casar também com Rahel, por quê? Porque pela lei rabínica Shimon estava casado com Leá, a irmã dela, então não pode casar com uma mulher, com a irmã da esposa dele, que está casado, mesmo que está casado pela lei rabínica, é proibido, porque as pessoas não chegam a se casar com a irmã da esposa que está casado com ele pela Torá. Fala que a Mishnah não é como Rabi Yeshua. Não fala desse caso, coitado dele por causa da esposa dele, Leá, coitado dele por causa da Yevamah dele, Rahel, não. Então o quê? Do lado de não acabar dele, não fazemos a Lacha como Rabi Yeshua, ela Ikira Bangamler, Ikira Beleza. Ou a Lacha é como Rabi Bangamler, ou a Lacha é como Rabi Beleza. O que falou Rabi Bangamler? Falou Rabi Bangamler o seguinte. Falamos para Leá que ela pode fazer o Mi'un, ela pode... fala que ela não quer mais estar com Shimon, e se ela concorda com isso, então ela está separada de Shimon, mesmo retroativamente, como se nunca existiu esse casamento, e Shimon pode fazer o Ibum com Rahel. Isso falará Bangamri. Falará Beleza, mas convencemos Leá a fazer o Mi'un. Para quê? Para que Shimon possa cumprir a mitzvah do Ibum pela Torá com Rahel. Ou ela quer com Bangamri, ou ela quer com Beleza, não com Rabi Yeshua. Continuamos, explicando agora o que Beit Shammai sustenta com relação à lei do Ma'amar. Beit Shammai sustenta aparentemente que o Ma'amar é como se fosse o Ibum. O Ma'amar é como se pela Torá já fizeram a relação matrimonial do Ibum, a esposa dele. Fala Beleza que não. Lá tem o Ma'amar de Beit Shammai Konekinyan Gamur de Ibaila Pukisagi Labigita. Fala Beleza, não diga isso. Que o efeito do Ma'amar é que torna a Ivama agora esposa do Yavam pela Torá. Não é verdade. A repercussão disso é que se ele quer se separar dela, o que ele tem que fazer? É só dar um divórcio para não ter que fazer a Khalitza? Fala, mas não é verdade, ele tem que fazer a Khalitza também. Por quê? Porque ela é só parcialmente comprometida a ele. Parcialmente é o esposo dele, ou a noiva dele, vamos ver na frente. Porém, não é considerada a esposa dele 100%. Ela mamale betchamay no koneira litchot betzera bilvat. Fala, mas agora, mais ainda. O mamar nem é como se fosse parcialmente um noivado, né? Como se fosse parcialmente um casamento. Tem só um efeito do Ma'amar, uma proteção que os Ramim falaram para esse Yavam, Levi, no caso, que eles podem se proteger. Por exemplo, Levi fala de seus filhos, Rahel agora está vinculada a Levi. Porém, Levi sabe que Leá, irmã de Rahel, está casada com Shimon, um outro irmão dele. Ele quer se casar com Rahel, porém não quer fazer o Ibum agora. O que ele faz? Ele corre o risco de Shimon falecer, Leá entrar na situação do Ibum, está vinculado a ele, ele está proibido para as duas, para a roda do Sukkotó. Fala os Ramim, ele pode fazer o Ma'amar. Fala Beit Shammai. Dá a aliança para Rahel, ela está agora protegida. Você agora aproximou ela de você. Então, se Leá entra na situação do Ibum depois, conforme Beit Shammai, Leá se proíbe para Levi e Rahel continua permitida. Não é a roda do Sukkotó, já está mais próxima de Levi do que Leá. Está mais um passo adiante, então não se prive para Rotskotó. Isso fala aqui Rabi Elazar. Por isso, Levi quer se separar de Rahel, então tem que fazer também a Khalitza, também o divórcio. Por isso, ele faz a relação do Ibum com ela, então ela vira esposa dele para todos os efeitos. só é suficiente o get, com certeza. Amar Rabi Yavin, fala Rabi Yavin. Af Anana Mitanya. Tem uma própria Rabi Elazar da Mishnah. Qual é a Mishnah? Bet Shamayim fala Bet Shamayim e Caimu. Quase que na Mishnah anterior, a Mishnah fala que temos quatro irmãos. Temos Reuven, Shimon, Levi e Yehudá. Temos aqui Reuven casado com Rahel, Shimon casado com Leá. Reuven e Shimon faleceram sem filhos. Sobrou Levi e Yehudá. Agora, Rahel e Leá são vinculadas aí, vão para Levi e Yehudá. Estão proibidas pelos dois por causa de que? Rotsukato, já sabemos. O que acontece se Levi e Yehudá foram afobados? Fizeram algo errado. Levi fez o Ibum com Rahel. Yehudá fez o Ibum com Leá. O que ele faz agora? Então, fala Bet Shammai, ele pode continuar, eles podem continuar casados com elas. Fala Bet Hillel que não, tem que se divorciar. Os caminhos dificultaram mais a Salahá, conforme essa versão da opinião de Bet Hillel. E os caminhos tão simples assim, quem falou o quê? Porém, fala que Agmará, conforme Bet Shammai, Yekaimu e Lechatchilalo, somente se já se casaram com elas, Levi, se casou, Levi e Yehudá se casaram com elas, aí ele pode continuar casado por Lechatchila, a priori, seria proibido se casar com elas, viramos a página. Vem Sakada Tachmamada Bet Shammai Konekinan Gamur, e se você quer falar conforme Bet Shammai, o Mamar torna o Yavá Meivamá, como se fosse comprometido, já como se fosse um casamento. Zeyase Mamar Veikne, Zeyase Mamar Veikne. Então, o que impede Levi de vir? Ele quer se casar com Rahel, dá aliança para ela. O que aconteceu agora? Ela se tornou esposa dele, praticamente. E vem Yehudá, dá aliança para Leá, e ela se tornou esposa dele, praticamente. Nem Rahel, nem Leá são a Rotsukato agora. Uma vez que praticamente Rahel é a esposa de Levi, então Leá se proibiu para Levi por causa de que? A Rotisha, irmã da esposa. A mesma coisa com Yehudá. Leá se tornou praticamente a esposa de Yehudá. Então Rahel se proibiu para Yehudá por a Rotishto, irmã da esposa. Então não são a Rotsukato, mas não é a irmã de uma Evamá que está permitida para Yavá, porque Leá está proibida para Levi, Rahel está proibida para Yehudá. Eles podem fazer o Ibum. Então, por que Bet Shammai não fala assim? Fala que se eles se casaram, eles podem continuar casados com elas, porém, a priori seria proibido. Por quê? Então, fala que a Gemara deve ser por causa que disse Rabi Elazar, o Mamar não torna Levi marido de Rahel, nem Yehudá marido de Leá, nem parcialmente maridos, nem parcialmente noivos. A única coisa que o Mamar faz é protege essa Evamá, reserva ela para o Yavá. Se vem a irmã dela depois e entra na situação do Ibum, aí essa que está reservada para o Yavá está protegida. Porém, não mais do que isso. No caso que Rahel estão proibidas para Levi e Yehudá, não adianta fazer uma Amar agora, como agora está na frente. Elamaido, Red Riag Murá. O que você quer falar? Que uma Amar tem a força de aproximar a Rahel de Levi, afastá-la a, para que ela não seja mais vinculada a ele para o Ibum? Zeyase Mamar Veitreb, Zeyase Mamar Veitreb, é a mesma coisa. Que Levi faça uma Mamar com Rahel, desvincula a Leá da situação. E Yehudá faça uma Mamar com Leá, desvincula a Rahel da situação. Então depois eles podem fazer Ibum. Rahel não é mais a Rotsukato, porque Leá não é mais vinculada a Levi, nem ao contrário, Rahel não é mais vinculada a Yehudá. Elamait Lach Lenin, então o que você vai falar? Para responder, Mamar de Tera Dache, de Isura Lodache, que nem Mamar da Filo Le Mande Amar, Mamar Kone, que Angamur, Mamar de Tera Kani, de Isura Lokane. O que você vai falar? Conforme a opinião que sustenta que o Mamar tem um efeito mínimo, conforme Pronj Betile, por exemplo, isso é só, esse efeito só acontece se o Mamar foi feito de forma permitida. Se a Evamar é permitida para o Yavam, aí o Yavam fez o Mamar, e já está meio caminho andando para fazer o Ibum. Então o Mamar acontece, o Mamar tem o seu efeito, ele é relevante. Porém, se o Yavá é proibido para Yavamá de qualquer forma, o Mamar é meio caminho andado para quê? Para um Ibum proibido? O Mamar não funciona. A mesma coisa aqui com relação ao Prêmio de Bet Shammai. A Filho de Mandemar, Mamar, Kone, Kinyan, Gamur, mesmo conforme Bet Shammai, que fala que o Mamar tem mais força do que a opinião de Bet Hillel. Isso é só se o Mamar foi feito de forma permitida. O caso é que temos Levi e Yehudá, ter a Rahel e Leá vinculadas aos dois. Elas são permitidas para Rotsukato. O que você quer falar? Faz uma Amar. E você vai permitir a Rahel para você, para Levi. Você e Yehudá faz uma Amar, vai permitir Leá para você. Esse Amar é meio caminho andado para um Ibum proibido. Proibido por causa de Rotsukato. O Amar não funciona. Isso fala aqui a Mara respondendo. Portanto, fala a Biazar que uma Amá tem só um efeito mínimo de reservar, proteger, certa Yevamá para o Yavá. Para proteger ela da proibição do quê? De Achot Kato. Fala a Ravashi um pouco diferente. Ravashi Matneach, Ravashi ensinou assim. Amara Biazar, Lotema Mamar Kulebet Shamay Dahi de Hiag Mura. Ravashi vai explicar diferente ao opinião de Rabi Elazar. Amara trouxe a opinião de Rabi Elazar, como acabamos de falar. Fala Ravashi um pouco diferente. Fala, Lotema Mamar Kulebet Shamay Dahi de Hiag Mura, Vitzarata Haritzana Melobai. O que entendemos de Rabi Elazar é o seguinte: que quando Yavam faz uma amar com certa Yavam, protege ela, reserva ela para ele, o que acontece se vem a irmã Leá e entra na situação do Igum depois? Aparentemente, ela está proibida por Achot Isha, por ser irmã da esposa de Levi, está reservada para ele, a esposa dele, então Leá está proibida para Levi e nem precisaria da Halitza, como Achot Ishto, como a irmã da esposa normalmente. Fala Ravashi que ele entendeu diferente isso que Rabi Elazar disse. Não diga isso, que Ilá não precisa da Halitza. Ilá do Reu Mechaeiro é mais limitado ainda essa força do Mahamar. Mahamar reserva a Setei Vama para o Yavá e empurra a irmã dela, afasta a irmã dela, porém afasta só parcialmente também. Afasta o suficiente para que Ilá não proíbe Rachel por Achot Sukkato, porém ainda está minimamente vinculada a Levi. Para quê? Para fazer a Halitza. E é um efeito mais limitado ainda. O efeito é o suficiente para permitir a Rede se casar com Levi. Reservou ela, depois veio Leá na situação do Ibum, depois Shimon faleceu. E Leá não proibirá a Rede, porém Leá ainda precisa da Halitza. O Mamá não rejeitou por completo Leá como se fosse literalmente a Rotistô, a irmã da esposa dele. Fala agora, Amar Abiyavim, disse Abiyavim, Af Anana Metalina Sveda da Mishnah assim, Bishamai Omrimi, caímos o caso dos quatro irmãos. Levin Shimon Levi Yehuda, agora Levi Yehuda tem Rachel lá para fazer Ibum. Bishamai Omrimi, caímos. Bishamai disse, se eles já fizeram o Ibum, já se casaram com elas, e caímos, eles podem continuar casados. E caímos, e Nechatrila não, só podem continuar casados, porém a priori eles eram proibidos de se casar com elas. O mesmo raciocínio que vimos anteriormente. Se você quer falar conforme Beit Shammai, o Mamar com Rachel rejeita completamente Leá, tira Leá completamente da história do Ibum, então, Zeia se Mamar Beitre, Zeia se Mamar Beitre, Levi fala seu Mamar com Rachel, rejeita Leá por completo, agora Rachel não é mais a Achot Sukkato. Yehudá faz uma mar com Leá, regida por completo Rachel, da situação de Yehudá. E os dois podem fazer o Ibum. Então o que a Gemara quer falar aqui? Que o Mamá tem um efeito limitado. O Mamá tem um efeito de reservar Rachel para Levi, é verdade. Porém, Leá ainda está um pouquinho vinculada a Levi. Então Levi não pode se casar com Rachel. Ai, pergunta para Bela Hada, que Tani Beit Shammai Omrim Ishtoi Imóvel Azul de Tsebi Shuma Chot Isha. Conforme Beit Shammai, vimos a nossa Mishnah. Temos Reuven, Shimon e Levi. Reuven casado com Rachel. Shimon casado com Leá. Reuven e Shimon faleceram sem filhos. Agora, Levi pode fazer uma amar com Rachel. E vai proteger Rachel. Ela não vai ser proibida para Chot Sukkato. E Leá está proibida para ele por Chot Ishto. Fala que Agmará. Ela Yevamá de Hazele Kulu Hazele Mikitsata. Yevamá de Lo Hazele Kulu Hazele Mikitsata. Mesma resposta em diferentes palavras. A resposta é que o que aconteceu na situação? Reuven faleceu sem filhos. Rachel entrou na situação do Ibum com Levi. Levi queria reservar, proteger Rachel. Fez uma amar com ela. Uma amar foi uma amar numa situação que ele poderia ter feito também um Ibum. Ela era permitida para ele, então é Hazele Kuru, Hazele Mikitsata. Ela poderia também fazer Ibum com ele. Então ele fez o Mamar, fez metade do caminho. Esse Mamar funciona, protege a Rê, rejeita a Leá. Põe uma situação, a mistura dos quatro irmãos. O que aconteceu foi que a Rê e Leá entraram na situação do Ibum com Levi e Udá praticamente ao mesmo tempo. Não deu tempo de ninguém fazer o Mamar. As duas se proibiram, agora elas não, eles não, Levi e Yehuda não podem fazer o Ibum nem com Rachel nem com Leá, então o Mamá também não funciona. Continuando, mano. Daí Rabba perguntou a Rabba, mas Magna Betchamen é suinosa ou irusinosa? Fala Rabba, mesmo como que já vimos que essa força do Mahamar, mesmo que for Betchamai, é muito limitada. Porém, as leis desse vínculo são leis de casamento ou leis de noivado? Amalei Abai falou, Abai, ele é mais grata. Que diferença faz? Com relação a qual ela está perguntando? Ele é mali urxá, ele está melá, ele é a fenidareá. Se você quer falar, a diferença é com relação a herdar ela. O noivo não herda a noiva que faleceu, nem vice-versa. Porém, o marido sim herda a esposa de Kiloi que faleceu. Ele também lá. Ou, por exemplo, se o noivo é um Kohen e a noiva faleceu, Loleno, o noivo não pode se purificar para enterrar a noiva dele. Porém, a esposa sim. O Leofer Nedarim é com relação a Farad Nedarim. Quer dizer, a Farad Nedarim, o marido tem a autoridade de cancelar as promessas da esposa. O noivo não. Então fala aqui, Agumara, será que com relação ao Mahamar, será que esse Yavam que fez o Mahamar tem esses direitos? Ou não? Fala, a pergunta é assim, com relação a uma noiva oficial, Kidushin, que é um conceito pela Torá, Rabihi ensinou, estou a Arussá, com relação à noiva da pessoa, se não olhar ela falece, o noivo não tem que ter o período de Aninuto, que é da Aninuto, primeiro dia do falecimento até o enterro, é um período de Aninuto. Ele não pode comer sacrifício nesse período. Permissão pela Torá. Se a noiva falece, ele pode comer sacrifícios. Velome também lá. Se ele é Coen, não pode se impurificar para enterrar a noiva dele. Verrenilo ou Nenet. Velome também lá. Mesma coisa com relação a ela. Ela não tem que ter esse período de Aninuto. Se o noivo falece, Deus os livre. Ou ela não tem a obrigação de enterrar o noivo. O marido sim. Meta é no Yoshá. Se ela falece, a noiva faleceu, o noivo não herda ela. Metu govaktubata. Se ele falece, o noivo falece, ela não herda ele, que ela recebe a ktubá. A ktubá é aquele documento que sempre quando o casamento se quebra, por certo motivo, ela recebe uma quantia de dinheiro. Então, pergunta se essas são as alahot com relação a uma noiva pela Torá, Mahamar Mibaya, será que existe uma hipótese que o Mahamar seria mais forte do que um Kiddushin pela Torá? O Mahamar é um conceito de base rabínica? Isso fala que é bom, aparentemente. Vela Lilian Messirá Lechupá. A questão de Rabba é com relação a Messirá Lechupá. Quer dizer, Messirá Lechupá. Se um noivo, ele se noivou, e depois ele fez algo errado. Ele forçou a noiva a fazer a relação matrimonial em nome do casamento, ela não quer. O casamento não funciona. Messirá Lechupá, ela tem que ir para a Rupá, com vontade própria, aí o casamento funciona. Então, com relação ao Mahamar, Mai, qual é a alaha? Nesuinosa, será que as características do Mahamar é como se fosse um casamento, de intensidade mais fraca, mas tem o mesmo aspecto? Velobai abestrado rupa. Então, como esse já está considerado os casados, um aspecto de casados, então, se acontece que o Yavam fez algo errado, forçou ela a fazer a relação, o Ibum funcionou. Ou de uma ilusinosa, ou talvez essa característica desse vínculo de Mahamar é como se fosse um noivado, o pai é mestre do Rupá. E para isso virar um casamento, virar o Ibum, ele tem que fazer a relação matrimonial com ela por vontade própria dela. Amale, falou a Bai para Abba, hasta loavad Mahamar aktiv, yevá maia voale, abal korcha. Fala a Bai para Abba, por que você está perguntando isso? O que acontece se o Yavam não faz o Mahamar? Qual é a alaha? Yevá maia voale. O Passu diz que o Yavam vai fazer a relação com a Yavam. Os Ramim entenderam que o Passu diz que mesmo que Yavam fez algo errado, forçou a Yavam a fazer a relação, o Ibum funciona. Então, a Vada Mahamar e Baia, isso é uma hipótese que seria a Lahá diferente se ele fez o Mahamar. Se ele fez o Mahamar, ele se aproximou ainda mais dela. Quanto mais forte é o vínculo, mais forte isso se conclui. O Ibum se conclui. Amale falou Rabba para Abaye, Xianiu, na minha opinião, é, você está na dúvida disso, Kola ou Sema, Amar Bevinto, Parhami menos Zikat Evamin, Vechala Alea, Zikat Elusim. Fala Rabba, estou na dúvida. Se ele não faz o Mahamar, realmente tem um vínculo a Zikat do Ibum, que possibilita o Ibum, tem as suas características. Por exemplo, o Ibum, a força funciona, mesmo que é algo errado. Depois que fiz o Mahamar, quem diz? Talvez mudou aqui esse vínculo. Não existe mais esse vínculo de Zikat Yevamim, a Zikat do Ibum. Talvez já virou um vínculo como um noivado. tem as características de um noivado, e para esse noivado se concluiu, e a mulher tem que fazer a relação com a Yevamah por vontade própria dela. Uma prova, uma Yevamah está esperando o Ibum Acharitza. Ben Yavam Echad, Ben Shnei Yavam, tanto se tem um Yavam só, ou dois, ou mais. Rabeliezer, Ben Yafer. Fala Rabeliezer, qualquer Yavam, tanto um ou dois, podem fazer a Farat Nedarim, cancelar a promessa sozinho. Vamos explicar isso na frente. Rabi Yushua, fala Rabi Yushua, Le Echad, Velo Lishnai. Fala Rabi Yushua, essa alahá se aplica, se tem um Yavam só, se está reservada a um Yavam, então esse vínculo é forte o suficiente para dar essa autoridade para o Yavam, fazer a Farat. Nem para um nem para dois. Esse vínculo do Ibum que possibilita o Ibum não dá essa força para o Yavam. Veavilian Bai perguntamos: Pishtama Rabbi Akiva Savar Enzika. Afinal, o Lecha. Dá para ter o primeiro de Rabbi Akiva que fala que esse vínculo do Ibum não dá essa força para o Yavam de fazer a fará, cancelamento da promessa. Nem para um Yavam só. Rabbi Yushua, Lechad Enzika, Letre Enzika. Conforme Rabbi Yushua, se tem um Yavam só, então ela está reservada a ele. Então, ele tem essa força de cancelar as promessas dele, dela. Como um marido tem a força de cancelar as promessas da esposa. Eu, da Beleza, pelo família Beleza, que fala que, mesmo que tenha dois Evamim, cada um deles tem a força de cancelar a promessa sozinho. Nem na Medeca Savarej Zika. Na verdade, pode ser que a Beleza sinta que esse vínculo de bom possibilita isso. Porém, bicho está errado. Mefer, dá para ter se tem um Yavam só, ele tem essa autoridade sozinho, ele não divide com ninguém essa autoridade. Eu letrei a mãe, porém se tem dois Evamim, não mais, porque cada um tem autonomia disso, autoridade única, independente de cancelar as promessas, deverá fazer junto com os outros Evamim. Se tem dois Evamim, então cada um tem 50% dessa força, assim por diante. Então, fala aqui a Gemara, vai marabiar, me disse a Biami, aham, mas tem qual é o caso aqui? Quando é a Vadba Mahamar? O caso aqui de Abeliezer é que o Yavam fez o Mahamar. Ou seja, veio um Yavam, ele deu a aliança para ela, fala, esse Yavam tem autoridade agora de cancelar as promessas sozinho, porque depois do Mamar, ela está mais próxima a ele. O Beit Shammai, como o Beit Shammai fala aqui, Mamar, Konek, Nangamut. O Mamar tem essa força de aproximar a Yavamá do Yavam. E a Mamar, Bishlama, Nisuin, Osa, Bishumar, Himefer, fala, então dá para entender, se as características do Mamar é como se fossem as características de um casamento. Não tem a intensidade de um casamento, mas tem essas características, por isso ele pode fazer a fará. Ele ia amar erusinosa e rimatsimefer. Porém, se as características do Mahamar é um noivado, como esse Yavam, que como sendo agora no máximo noivo dela, pode fazer a fará. Na Mishnah fala, nará meurasa, vieuba, lameferinedalea. Com relação a uma noiva, quem é que pode fazer a fará, cancelar as promessas dela? É o noivo junto com o pai dela. Então aqui falamos que Yavam pode cancelar sozinho. A maioria da compadrição fala, sabe, mas Mefer, Mefer Bishutafus, quer dizer que ele vai fazer a fará? É fazer a fará em sociedade com o pai. Ele também pode fazer a fará, ou seja, isso falou aqui a Breta. Para uma mulher, a beleza de amar, mamar, lebet, chamai, enokonei, ele lhe trole, tzara, bilvat. Conforme a beleza que disse bem claro anteriormente aqui, o Mamá não tem a força de considerar o Yavam nem noivo dela, nem parcialmente noivo, nem parcialmente casado. Somente tem a força de reservar a Yevamá a ele. Pergunta na Mãe Mefer Bechutafu, se a força do Mamá é tão limitada assim, não é considerada nem parcialmente noiva dele, só reserva ela para ele, para não ser proibida futuramente por Ahotus Kukaton, porque ele tem a força de cancelar a promessa dela, mesmo junto com o pai não deveria ter essa força. Amale Harabi, ela vai responder para você. Isso que eu falei, que o Mamar tem essa força tão limitada assim. O que eu falei é que tem a força limitada com relação a certa alaha. Qual é a alaha? Não pense que depois que você fez o Mamar, você quer se separar dela, é suficiente dar o divórcio para ela. Tem que fazer também a Halitza. Não é considerado 100% esposa dele. Porém, assim considerada já esposa da pessoa para fazer a afará, ou a noiva dele para fazer a afará junto com o pai. Depende como retornar essa questão de Iraba, se é característica de um casamento ou de um noivado. Falar na Vei Baite, uma outra possível resposta. Amar Lach Rabi Elazar, você pode responder. O Rav Nachman, ele sabe me dizer, fala, Rabi Elazar, como você quer explicar essa breta até, como você está explicando até agora? Que o quê? Qual é o caso? O Yara fez uma amar com a Yevamá, então se tornou noivo dela, ou seja, parcialmente noivo dela, o suficiente para ele fazer a fará, cancelar as promessas dela junto com o pai dela, assim como uma noiva normal. Mictane e Afeiro, a breta não fala, eles vão fazer a fará, o cancelamento da promessa, e Afeiro que está, necessita o quê? Ele vai fazer o cancelamento. Parece que só o Yavá. E lá, como é a esquina, fala, qual é o caso da Breta? Shamda Bedino Pascula Mezanota. É um outro caso, um caso específico. O caso é que o Yavá estava demorando para fazer o Ibum Ocalitza. E chegou a Yavá para o tribunal e falou, olha, eu estou presa, não posso me casar com mais ninguém. Não tenho como me sustentar. Não tenho um marido para me sustentar. O marido dela faleceu. O Pascula Mezanota falaram para esse Yavá que se você vai demorar assim, você tem que começar a sustentar ela. E chegou do dinheiro dele próprio. Então o quê? Mekidra Pinchas Meshvederava, como fala o sábio. Demara Pinchas Meshvederava, fala da Pinchas, em nome de Rava. Kola noderet eldad balai noderet. Mesmo que falando somente ela é casada, tem essa submissa ao marido, que o marido faça a fará, e a noiva não, tem que ter o noivo junto com o pai para fazer a fará o cancelamento, depende. Nosso caso, por exemplo, aqui que o Yavam está sustentando ela, isso que está sustentando ela dá direito a ele de cancelar as promessas dela, mesmo que eles estão casados. Isso fala aqui, Agmará, tudo aquela mulher que promete algo, ele está casado, está dependente de outro homem, ele está prometendo, somente se esse homem vai concordar com ela, vai aceitar, se não, como se ela não tivesse feito essa promessa. Esse é o mecanismo da Afara. Então aqui também, mesmo que fôssemos falar, tem um Yavá. Agora o Yavá está sustentando ela, mesmo que não fez uma Amar. Agora ele está dependendo dele para se sustentar. Ela fez uma promessa, ele pode falar, não quero essa promessa, isso me atrapalha. Então ele tem essa autoridade, porque uma vez que ele está dependendo dele, como se fosse uma mulher casada que está dependendo do marido, ela faz as promessas com consentimento somente do marido ou do Yavá que você está sustentando. Isso fala aqui, Agmará. Por isso fala a Breta, ele vai fazer a Afará. Ele sozinho. Então não tem uma prova daqui para a lei do Mahamá. Ficamos na dúvida. Porém, de qualquer forma, essa dúvida não é relevante para nós, porque ela não é como Betchara. Fora Betiler, revisando, o Mahamá não tem nenhuma força. Nem a força de reservar a Yevamá para o Yavá. E se a irmã dela entra na situação do Ibum, essa que passou pelo Mahamá também está proibida. Oi, Loa Liston, oi, Loa Leste da Rede, como vimos já no Mishnah. Ficamos aqui por hoje. O próximo nós vamos ver umas outras alahot muito, muito importantes. E a alahá, que fala que se uma Yevamá se proibiu para o Yevamá no momento que ela entra na situação do Ibum, mesmo que as circunstâncias mudaram, e o motivo que proibia ela não existe mais, ela continua proibida. Qual é a fonte disso? Vamos analisar mais e desenvolver mais esse assunto no próximo DAF. Obrigado pela atenção e até amanhã.